Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Fechamento de Mercado. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Eu estou apresentando aqui, mas não só apresentando hoje. Também tenho bastante coisa para trazer para vocês relacionado a investimentos, especialmente em ações, tá? Que é aqui a nossa especialidade. Como você viu na câmera aberta, se o Boni até quiser colocar de novo, não tem ninguém aqui do meu lado. Parece que eu fui abandonado na sexta-feira, mas isso não é verdade, tá? Lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, nós temos Lucas Farina, nosso analista de economia. Tudo certo, Lucas? Falando um oi aqui para ele já. Muito obrigado por estar aqui comigo, inclusive. Você viu, né, que eu estou sozinho aqui na bancada, mas você está aí de forma remota. Então, muito obrigado.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Vim aqui te fazer companhia remotamente nessa sexta-feira. Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho, né, da parte internacional, falar de Estados Unidos, né? A gente teve que por lá o tema que dominou a semana, né? Foi o impasse, né, que envolvendo o teto da dívida do país, né, que já se arrasta aí por bastante tempo. A gente teve, né, uma tentativa de aproximação entre o Congresso e o Executivo, né? A gente teve que ambos os partidos, né, tanto o Partido Democrata como o Partido Republicano, eles concordam numa coisa óbvia, né, que o calote da dívida, né, um default da dívida seria algo desastroso, tanto para a economia do país como para a economia global. E esse é um assunto que também vem aparecendo recorrentemente no discurso do Banco Central Norte-Americano, né, do Fed, que tem como, né, o seu presidente, o Jerome Powell. Ele vem fazendo questão de ressaltar, né, nos seus discursos, que o Fed, né, ele não teria como proteger a economia americana num cenário adverso, né, de um eventual calote, né? O Fed pode defender a economia americana no caso de um aumento da taxa de inflação, uma recessão econômica, mas nesse caso específico, né, o Fed não poderia fazer muita coisa, o que é uma espécie, né, de alarme aí, né, que ele está mandando para os poderes executivos e para o poder legislativo. As estimativas do próprio Tesouro norte-americano, né, são de que o governo já pode deixar de honrar os seus compromissos a partir do dia 1º de junho, né, uma data que está bem próxima, caso, né, um acordo para ou suspender ou elevar o teto da dívida não tenha sido alcançado até lá. E mesmo, né, se que isso ocorra, né, que o pior cenário se concretize, né, caso de fato não chegue a um acordo até lá, mesmo assim ainda há três saídas possíveis, né? A primeira delas é usar o próprio dinheiro em caixa, né, que o Tesouro tem, né? O Tesouro tem uma conta no Banco Central norte-americano, né, no Fed, igual ocorre aqui no caso brasileiro também, e ele pode usar esse dinheiro para dar prioridade, né, ao pagamento tanto dos juros como do valor principal das dívidas que venham a vencer nesse período, em detrimento de outras obrigações do governo federal. Uma segunda opção é invocar a 14ª emenda da Constituição do país, né, que supostamente, aí depende de uma interpretação jurídica, né, classificaria um calote na dívida norte-americana como algo inconstitucional. E um terceiro mecanismo que a gente vê como sendo mais provável no caso de um eventual calote da dívida, né, é a emissão do que ele chama, né, de uma moeda de platina no valor de US$1 trilhão para dar aí ganhar um tempo a mais, né, para dar a chance aí do executivo e do Congresso chegarem a um acordo. Mesmo assim, a gente ressalta, né, que a adoção de qualquer uma dessas medidas enviaria um péssimo sinal para os investidores, né, e teria, mesmo assim, impactos bem negativos sobre a atividade e a inflação, justamente no momento, né, que a economia norte-americana vem flertando com uma desaceleração mais forte da atividade, e o Fed, né, o Banco Central, ele ainda luta para desinflacionar a economia do choque inflacionário que a gente viu aí e que vem se arrastando desde o período do pós-pandemia. Da parte internacional, acho que é isso, Bruno.
Maravilha, maravilha, Lucas. Eu já te chamo de novo para você falar um pouquinho sobre Combinado. O Brasil também. E aí, por enquanto, eu vou dando aqui só uma passada, gente, na parte aqui das bolsas, tá? Se o Boni até puder compartilhar a minha tela, eu acho que vai, enfim, acho que fica um pouco mais fácil da gente ver. Primeiro, só passando um pouquinho pelo cenário internacional, o cenário das bolsas em geral, tá? Só para todo mundo ter um pouco aqui do dado. Então, lá fora, basicamente, quase no zero a zero, a gente pode colocar dessa maneira, Dow Jones, S&P, Nasdaq, com uma leve queda, levemente no vermelho, mas aqui o nosso Brasil, pelo menos aqui o índice de referência aqui para a nossa bolsa, que é o Ibov, 0,58% de alta. Ou seja, engatamos ali, de certa forma, uma alta bastante relevante, até destaque para o comentário do Humberto aqui no chat, que falou que as promoções acabaram. E, de certa forma, tá, eu também vejo um pouco dessa maneira. Olha que interessante, eu quero mostrar para vocês aqui a minha própria carteira, tá? Até aproveitando que eu estou sozinho no fechamento hoje, vamos tentar mudar um pouquinho, tá? Esses daqui são os ativos que eu tenho em carteira que eu acabo acompanhando, tá? Óbvio, né? Eu tenho uma estratégia mais longo prazista, eu giro muito pouco a minha carteira, eu faço poucas vendas, na verdade, eu quase nunca vendi ações da Bolsa de Valores, para ser bem sincero. É só aquela parte que eu chamo de oportunidade, mas é um negócio bem pequeno do meu patrimônio. E o que eu acabo acompanhando, na verdade, são setores um pouco mais perenes, tá? Então, temos setor de energia, então Taesa, Alupar, Transição Paulista, tem um pouquinho de um pé ali em commodities, Gerdau, pode colocar Klabin também um pouco nesse mesmo barco, tem o bancos, então ali você olha Banco do Brasil, Santander, e um pedacinho também ali de indústria com IOSHIP e Maxion, tá? E aí quando eu faço um pouco aqui das contas, né, e quando eu tô olhando também para recebimento de dividendos, uma das estratégias que eu uso bastante é uma estratégia que foi lançada num livro bastante antigo até, que chama Faça Fortuna com Ações, que quem escreveu foi o Décio Bazin. Décio Bazin, na verdade, ele era um jornalista que acabou por ser ali especialista depois no mercado financeiro e se tornou um ótimo investidor. E dentro desse livro ele fala o seguinte: calcule sempre o que ele chama ali de preço teto. Preço teto seria um preço limite para você pagar naquele ativo, para você receber com base nas projeções de dividendo, ou também no histórico, a depender de como você vai fazer essa conta, pelo menos 6% de dividend yield, tá? Naquele preço que você está olhando ali naquele momento. E aí quando eu faço esses cálculos para as minhas posições, o que eu percebo? Desde essa alta que a gente teve agora nesses últimos dias, nessas últimas semanas, praticamente a única oportunidade de fato que eu tenho olhando para essa métrica, não estou falando das outras recomendações, não estou falando de preço-alvo aqui, mas para essa métrica de preço-teto seria a Transição Paulista, né? ISA-CETEP. O resto acabou por passar esse preço que eu tinha como preço-alvo. Então, preço-teto, na verdade. Então, Taesa acabou passando, Alupar acabou passando, Banco do Brasil acabou passando, mas eu coloco aqui para vocês também aquele pensamento racional quando a gente está investindo, que é sempre tentar ter uma estratégia bem montada e aproveitar os momentos de caos para que você tenha uma racionalidade definida e faça aportes. Então, para você que também investe para longo prazo e gosta das ações, o que é interessante da gente pensar? Veja, se você acredita numa empresa, acompanhou os resultados, tem uma tese de investimentos muito bem definida, o melhor momento para você pegar o seu dinheiro e alocar nessas ações são quando elas estão caindo. Então veja, por exemplo, olha o Banco do Brasil, bateu agora R$ 44,00, tá aqui, fechou no dia de hoje, quase 2% de alta. Quando a gente estava vendo o Banco do Brasil, vai, alguns meses atrás, eu posso até abrir aqui para vocês, para a gente olhar esse gráfico aqui no Google Finance mesmo, porque dá para você ver de qualquer maneira. Olha year to date, tá? No começo do ano para cá. Logo no comecinho de janeiro, pô, o Banco do Brasil estava a R$33,26. Se precificava, né, toda aquela derrota para o banco, por ser estatal, por conta do novo governo e tudo mais. À medida que o tempo foi passando, a gente foi vendo não só uma diretoria mais alinhada com o interesse de acionistas, como também a gente foi vendo um resultado muito sólido, muito parecido com 2022. Agora o resultado recente, pô, 21% de ROE basicamente, gente. Isso aqui está em par com o Itaú. Quando você olha em termos do setor bancário como um todo, o maior lucro no trimestre veio de Banco do Brasil. Uma inadimplência que aumentou um pouquinho, mas se você olha para o sistema financeiro nacional como um todo, ainda é muito menor. Isso traz uma segurança maior. E aí, óbvio, né, as ações foram subindo. Por isso que eu trago aqui para vocês um pouco dessa noção. Quando você tem uma tese, quando você faz um cálculo de preço máximo que você quer pagar naquela ação, você acaba sendo racional na maioria dos momentos, tá? Então perceba, olha as oportunidades que tive, né? Eu, por exemplo, aqui na minha própria carteira, de comprar Banco do Brasil aqui atrás. Olha a oportunidade que tive também aqui nesse momento, lá em março, lá em abril. E agora, simplesmente, colhendo fruto. Não só da valorização, no começo do ano até aqui, mais de 30% de alta, mas também os dividendos, que vão ser anunciados e que é retorno também para o acionista. Retorno total, valorização mais o dividendo. E aí, pô, feliz da vida aqui. Por enquanto, olhando o mercado, vendo como que as coisas vão se acostumar, pode subir mais, às vezes pode apresentar alguma oportunidade, e sempre com a racionalidade de aportar nos melhores momentos e garantir, de novo, um melhor retorno potencial lá na frente, lá no futuro. Tá? Quando a gente olha para o Ibov como um todo, só fiz aquele parênteses ali para falar um pouquinho da carteira, mas veja, hoje fechando 0,58 de alto, como eu comentei para vocês, 110 mil pontos, torcemos para ir para 115 mil, vamos ver, né? A gente sempre torce para as coisas subirem, e ao mesmo tempo também não torce, né? Porque você quer acabar comprando mais barato, né? Então, quando você tem grana, você quer que as coisas caem para você conseguir comprar. Depois você quer que tudo suba. MRV configurando a maior alta aqui do dia dentro do Ibov, mais de 7% de alta. Raizen, Marfrig, Minerva, 3R, Petróleo também, tá? Nas maiores quedas, a gente tem a Azul, Gol, as duas aéreas aqui, Cogna, Cielo e Hapvida, né? Eu falo Hapvida, eu falo errado, é Hapvida, tá? Um destaque, acho que para Bradesco hoje, nas ações mais ativas aqui, com 2,42 de alta, tá aparecendo minha tela ainda? Porque a TV bugou, tá aparecendo? Ah não, beleza. O destaque aqui, gente, para Bradesco, tá com 2,42% de alta. Hoje a gente teve uma recomendação, se eu não me engano, acho que era do Goldman Sachs, eu não me recordo agora a casa de análise, tá? Mas a gente teve hoje uma casa de análise, se alguém souber, por favor, coloca no chat, eu perdi o nome agora, deu branco. Mas o que eles fizeram, basicamente? Eles rebaixaram a recomendação de Itaú e elencaram Bradesco como um dos bancos que mais pode performar ao longo agora desses próximos trimestres. Isso tem uma justificativa, tá? Até o nosso analista aqui na Genial fala bastante disso. Como Bradesco e também Santander foram um dos bancos que mais sofreram, até por conta dessa Selic que subiu muito forte, não tinha até proteção na tesouraria, como foi o caso de Itaú, por exemplo, o famoso RED, quando a gente vê um cenário onde a taxa passa a cair, esses bancos mais amassados devem ser aqueles que reagem de forma mais positiva e depois o resultado ao longo do tempo vai melhorando também. Então, de novo, não é porque você simplesmente tem que se posicionar nisso por conta dessa notícia, não é isso. Mas acho que fica aqui o interesse de você entender um pouco de como o mercado vai se comportar para você tomar uma melhor decisão de aporte, que seja mais eficiente, que seja mais eficaz para o seu próprio portfólio. Tá. Antes de chamar o Lucas aqui para ele falar um pouquinho sobre o Brasil, tá, da parte macroeconômica, só quero mostrar isso para vocês, tá? Até deixo aqui o convite. O Villegas publicou esse relatório hoje na plataforma Genial Analisa, que ele chama de Expresso Bolsa Semanal. E aqui ele basicamente coloca os assuntos que mais marcaram a semana. Como o Lucas falou no comecinho do programa, que é a dívida americana, as discussões também de inflação, juros nos Estados Unidos, também no Brasil, mas eu coloco um destaque positivo para o nosso país aqui, que pelo menos a gente teve uma temporada de resultados que agradou bastante o mercado para algumas empresas, tá? Os resultados às vezes vieram bem maior do que a expectativa, detalhes, resultado de alguns bancos, Sanepar, inclusive, também veio bastante acima das expectativas dos analistas. E mais do que isso, tá? Dados da economia, que o Lucas vai acabar apontando para vocês daqui a pouquinho, fora também essa questão mais alinhada do fiscal, né? Vamos ver quando que essas votações de fato vão sair do papel, quando tudo isso acabar virando fato e virando realidade, né, e não simplesmente puro boato, tá? Isso tudo tem contribuído para uma alta interessante da nossa bolsa e dos ativos. Por um lado, como eu comentei, né, uma tristeza, dado que a gente está com aporte agora, com grana para fazer os aportes, mas tem que dar uma segurada, tem que dar uma esperada. Mas por um outro, para quem foi racional, para quem conseguiu comprar quando os ativos estavam em baixa, já está ali com o patrimônio mais valorizado, já está ali com uma carteira no verdinho, tá? Então eu chamo o Lucas agora de novo para ele comentar um pouquinho de Brasil, depois eu pego o gancho e acabo falando um pouco mais das outras ações. Beleza, Lucas?
Beleza, combinado. Então, nessa semana de Brasil, a gente teve a divulgação de indicadores importantes, né, de atividade, a PMS, né, Pesquisa Mensal de Serviços, a PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, e o Índice de Atividade do Banco Central, né, o IBCBR. A gente teve, né, que todos esses indicadores de atividade surpreenderam positivamente, né, relativos ao mês de março, o que nos levou a revisar até a nossa projeção de PIB desse primeiro trimestre de 2023 para um crescimento de 1,2%. Da mesma forma, a gente revisou o nosso crescimento no acumulado, para o acumulado desse ano, né, para o fechamento de 23, de 0,7, né, que era a previsão que a gente tinha antes, para agora uma previsão de crescimento de 1% ao final desse ano. Um ponto positivo vindo desses dados, né, de atividade, foi que a gente pode inferir, né, que o maior crescimento deve beneficiar a arrecadação federal de tributos nesse ano, né, o que dá aí um impulso para a parte fiscal, né, ajuda no novo arcabouço fiscal que o governo está tentando implementar. Fica mais fácil, né, para o governo fechar as contas. O déficit ficou um pouco menor. Um ponto negativo é que esse crescimento maior, né, por outro lado, ele deve sustentar uma demanda mais forte ao longo do ano, o que acaba indo de encontro ali à condução da política monetária, né, por parte do Banco Central, que visa justamente desaquecer um pouco a economia para garantir a convergência da inflação, né, de volta para a meta de 3%. Outra discussão relativa ao Brasil, né, bem importante, que ocorreu essa semana também, foi o texto, né, do novo arcabouço fiscal, né? Segundo a nossa interpretação aqui, o novo texto ele se mostrou basicamente neutro em relação ao texto original, né, proposto pelo governo antes, porque tiveram novamente, né, pontos positivos e pontos negativos nesse novo texto. Nesse sentido, a gente optou, né, por não alterar a nossa expectativa de déficit primário para o próximo ano, né, de 1, e manteve 1,4% do PIB. A gente, com essas mudanças, também não enxergou, né, que a regra fiscal vai ser uma proposta capaz, né, de estabilizar a razão dívida PIB em patamares considerados mais baixos, né? A estabilização da razão dívida PIB, segundo os nossos cálculos, deve ocorrer próximo a 90% do PIB, o que nos deixa numa trajetória um pouco perigosa aí em termos de risco fiscal no médio e no longo prazo. Outro ponto importante também nessa semana, que, né, impactou bastante aí as projeções de inflação, tanto mensais como anuais, foi o anúncio, né, da nova política de preços da Petrobras, saindo do PPI, né, da paridade de preço de importação, e indo para o PCI, né, o preço de competitividade interna. Segundo as nossas contas aqui, o efeito sobre a inflação não deve, o efeito baixista, né, sobre a inflação não deve acabar sendo tão grande, porque vai haver uma volta, né, dos tributos federais e estaduais sobre os combustíveis. Esse primeiro aumento ele já ocorreu, né, no dia 1º de maio, vai ter um segundo que vai ocorrer no dia 1º de junho e um terceiro no dia 1º de julho, até a gente ter aí uma reoneração total aí, né, dos tributos incidentes sobre os combustíveis. Com isso, né, o efeito líquido dessas reduções de preços por parte da Petrobras no preço dos combustíveis deve ser pequeno. Segundo as nossas estimativas aqui, né, o efeito líquido para o mês de junho, por exemplo, deve ficar só numa redução de 0,0 ponto percentual do IPCA mensal, que deve rodar ali por volta de 0,4% para o próximo mês. Mas dadas as nossas premissas do início de ano, né, de reoneração total dos impostos, né, sobre os combustíveis, a gente reduziu a nossa previsão de inflação para 2023, né, saiu de 6,5% e agora se encontra em 6,1%. Outro ponto importante também que vale notar, né, dessa nova política de preços da Petrobras é que ela pode se assemelhar, né, pode ter um entendimento jurídico, ela se assemelha à prática de dumping, né, que é quando uma empresa vende um produto, né, abaixo do valor justo para prejudicar os seus concorrentes, né. E, bom, a gente pode pensar, né, o que a Petrobras estaria buscando com isso, né, além de combater a inflação, né, e dar preços mais baixos para o consumidor. nos últimos anos, né, com as políticas de privatização, principalmente de algumas refinarias, né, a Petrobras perdeu um pouco da sua fatia de mercado, né, do market share. Então, com essa política, ela pode estar buscando aí recuperar parte desse market share perdido nos últimos anos, justamente aí oferecendo preços mais competitivos, pelo mecanismo, né, de oferecer preços mais competitivos do que a concorrência. Sendo que tem um problema, né? O Brasil ele não é autossuficiente, né? Por exemplo, cerca de 30% do diesel consumido aqui no mercado interno ele é importado. Então, né, a Petrobras buscar retirar esses concorrentes do mercado, né, usando seu poder de monopólio, né, em fixar os preços, pode fazer, né, com que em momentos de alta, né, na cotação internacional dos combustíveis, deixe de ser vantajoso para os entes privados importarem, né, sabendo justamente que a Petrobras praticaria preços internos mais baixos. O que, que a Petrobras teria que fazer numa situação como essa? Ela teria que assumir, né, o papel de importadora dessa diferença, né, para suprir o mercado interno, né, e evitar um desabastecimento, mas isso em troca, né, geraria prejuízos para a empresa, né, ela teria que arcar com parte desses custos. Então, de fato, não é aí uma solução ideal. Acho que da parte de Brasil é isso, Bruno.
Maravilha. Ô, Lucas, eu tenho uma pergunta aqui do Flash para você. Ele falou qual que é a data limite para a discussão do teto da dívida americana?
Então, tem lá nos Estados Unidos tem um detalhe, né, que assim que se atinge o teto da dívida, né, o teto da dívida que foi atingido recentemente foi de, que estava estipulado, era de 31,4 trilhões de dólares. E quando ele foi atingido, tem uma série de protocolos que o Tesouro americano tem que seguir. Então é justamente um desses motivos que o Tesouro mantém em caixa uma quantidade expressiva de recursos, né, de dinheiro, para se ele em algum momento, por um motivo ou por outro, né, não puder emitir mais títulos para se financiar, ele tem aí esse colchão de liquidez para honrar. E não dá para estimar com certeza a data precisa no qual o Tesouro norte-americano, né, vai ficar sem recursos para conseguir honrar os seus compromissos. Então, né, a estimativa que eles mesmos, né, as entidades do governo lá dos Estados Unidos divulgam, é por volta ali, justamente do inicinho ali de junho. Não tem uma data, né, pela qual, uma data limite, né, para a qual uma renegociação necessariamente tem que ocorrer. Como funciona é assim, né, dado que você não consegue, né, fixar a data precisa no qual os recursos do Tesouro vão acabar, o Tesouro ele divulga essa estimativa, né, de quando ele vai ficar sem recursos, de modo a pressionar os poderes, né, executivo e legislativo a chegarem a um acordo ou de suspensão ou de elevação do teto da dívida. Mas uma data certa, infelizmente, é impossível de cravar, né, com certeza.
Maravilha. E mais uma última perguntinha também da Sandy aqui. Ela perguntou se vocês aí no time econômico mantêm a mesma projeção para a Selic, ou se já mudou.
Então, a gente estava com uma previsão, né, de estabilidade ao longo de todo o ano de 2023, né, a Selic terminando o ano aí em 13,75% e a primeira queda de juros ocorrendo apenas no primeiro trimestre de 2024, né? Mas dado, né, alguns acontecimentos recentes, né, uma dinâmica mais promissora do preço das commodities internacionais, né, cotadas em, desculpa, das commodities, né, cotadas em moeda nacional e também, né, de uma produção aí, né, de uma super safra recorde pela parte da agropecuária, que deve ajudar a aliviar um pouco o preço dos alimentos. Isso deve aí dar um alívio à inflação, né? Se a gente tem um alívio na inflação, a gente ganha mais espaço. O Banco Central, né, no caso, ganha mais espaço para cortar os juros. Mas a gente ainda acha um cenário difícil, mas caso, né, a gente venha a revisar nossa projeção para baixo, a gente não consegue ver uma queda de juros, segundo o nosso cenário, ocorrendo antes do mês de novembro. Então aí a gente descarta, por enquanto, uma queda de juros nas reuniões do Banco Central aí dos meses de junho, agosto e setembro. A gente só consegue ver aí uma queda de juros ocorrendo no mês de novembro. Até porque, né, para o Banco Central fazer isso, ele teria que ajustar um pouco a sua comunicação, né, através ali da ata do Copom e do próprio comunicado. E para ele não fazer isso de forma a se contradizer, né, dar um cavalo de pau muito grande ali na sua comunicação, teriam ainda dois parágrafos, né, do comunicado ali que a gente considera mais rock, né, mais duros, que teriam que sair antes do Banco Central poder reduzir a Selic, né? Então, se a gente coloca aí cada reunião, né, que são três, na verdade, né, entre a que a gente vai ter agora em junho e a mais do final do ano, né, a de novembro, e a gente assumir que em cada uma dessas reuniões o Banco Central vai retirar do comunicado um parágrafo, né, no, mais rock, mais duro, né, de política monetária, a gente chega aí justamente em novembro como sendo o primeiro mês aí para essa eventual queda de juros. Que mesmo começando nessa época, nessa época mais para o final do ano, seria uma queda de juros baixa, pequena, né, de 0,25 pontos de porcentagem.
Boa. Maravilha, Lucas. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui comigo na sexta-feira. O pessoal te elogiou aqui, olha o Ihal, ele falou assim, o único L que é para fazer hoje é o L de Lucas, que está dando aula. Então, muito obrigado pela sua aula. A gente se vê na próxima sexta, correto? Se você vier, ou o Ihal, né?
Beleza, combinado. Foi um prazer aí poder fazer companhia aí, não te deixar sozinho, né, nesse fechamento de mercado hoje.
É isso aí. Muito obrigado, Lucas. Valeu. Pessoal, obrigado. Aproveitar também mandar aqui um salve para o Ihal, tá? O Ihal, ele não pôde aparecer hoje aqui de forma remota, mas ele está no chat. Se vocês tiverem alguma perguntinha para ele acabou respondendo uma ou duas ali, as outras eu acabei mandando para o Lucas e acho que a gente conseguiu cobrir tudo aqui da parte macro. Então, melhoras para o Ihal, que ele está um pouco alergia. Eu também tenho muita dessas alergias, tá? Então, eu sei como é, realmente não dá para participar mesmo. Mas o Lucas fez um ótimo trabalho aqui. E lembrando, você pode encontrar o trabalho deles, relatórios, tudo mais, lá na plataforma Gênio Analisa. Tem uma sessão só para relatórios de economia. Tem o Lucas escrevendo, o Ihal, o Zé, sempre muito completo, sempre quando saem os dados, eu recomendo muito e é 100% gratuito, tá? analisa.genialinvestimentos.com.br. Gente, eu vi aqui uma pergunta que eu quero até trazer aqui pro programa. O Levi Alencar perguntou o seguinte, ele falou, Bruno, boa tarde, a Genial revisou recentemente o preço-alvo de Renner um pouco antes do primeiro tri de 23, mas a empresa deu um guidance muito positivo e está em forte alta. Alguma revisão desse preço para cima? E o que eu posso trazer para vocês de opinião, até compartilhando minha tela aqui para vocês olharem, tem um relatório que foi publicado aqui recentemente, o último, na verdade, relacionado a Renner pelos nossos analistas. Como eu não tenho posição acionária na minha carteira pessoal, acompanho pouco esse papel, eu vou te trazer simplesmente a visão oficial aqui da casa, que é a visão do Iago, que é o nosso analista, que tem aqui a recomendação do varejo de vestuário como um todo e acaba fazendo todo o modelo ali de Renner. Ele entendeu que o resultado de agora foi fraco de forma operacional, com uma dinâmica bem semelhante ao resultado passado, quarto tri de 22, tá? Ele falou que tem pouco gatilho positivo no curto prazo para a empresa performar bem, apesar de você estar mostrando aqui para a gente que a gente teve essa leve alta. O que, que isso pode significar? Às vezes, simplesmente uma quebra de expectativa, até às vezes um movimento técnico, não sei se isso está se comprovando mesmo, não tenho aqui gráficos, não tenho analista técnico para falar disso, mas em termos de fundamento, o que, que o Iago aqui, o nosso analista, entende? Que para o momento não tem nada que interesse muito para você montar uma posição em Renner se você não tem ainda. Por isso que a recomendação dele é de manter. Ou seja, como que você interpreta isso? Se você já tem Renner, não se desfaça da empresa. De fato, os resultados podem começar a melhorar no futuro. Mas como ele não vê um ponto de entrada interessante agora, inclusive por estar muito próximo do preço-alvo dele, ele ainda não tem uma recomendação de compra. Se por acaso ele revisar isso daqui, se por acaso até o próximo resultado vier um pouquinho melhor, claramente eu trago aqui para vocês a notícia e ele vai publicar lá na plataforma Genial Analisa, tá? Então, é o que eu tenho para te dizer hoje. A visão oficial da casa continua manter, tá? E aqui teve um outro comentário também, até pegar aqui, Deixa eu ver. O João Carlos ele perguntou se eu tenho alguma notícia sobre Gerdau. Para ser bem sincero, nenhuma notícia específica, tá? Posso te trazer também o relatório do nosso analista, que ele fez logo após o resultado. Os números vieram acima da expectativa dele, tá? Então, teve um efeito, obviamente, aqui que ele coloca para a gente, não recorrente, que ajudou a questão do lucro, vinha um pouco maior, mas ele enxergou como um trimestre forte, né? Especialmente em recuperação de margens, tá? Isso é interessante para olhar nessas empresas. Quanto melhor as margens ao longo do tempo, mais resultado ela pode gerar, mais caixa depois ela acaba gerando, obviamente, e até distribuir em forma de proventos e dividendos, tá? Gerdau está ligado a uma empresa que tem muita correlação com commodities, a gente bem sabe disso, o dividendo é mais volátil mesmo, então pode ter momentos em que se paga um bom dividendo, pode ter momentos que não se paga nada, isso é meio inerente do próprio setor, inerente da própria empresa, você tem que entender isso, mas, de acordo aqui com o analista, é uma notícia positiva, tá? O resultado veio muito bom. Recomendação de compra, tá? Um preço-alvo de R$31. Vale lembrar, se a gente for pegar aqui, ó, eu até tenho isso aqui, R$24 hoje, tá? R$24 versus R$31 de alvo, você tem até um bom upside, se for calcular aí para essa ação. Fora, de novo, como eu falei para vocês, a questão do dividendo, tá? Aqui você tem uns principais destaques do que ele pontua como positivo, e não só como positivo, mas negativo também, desse resultado. O Deilson pode deixar o link para vocês aqui no chat, já deixou? Para vocês lerem com mais calma, para eu não ficar lendo tudo aqui, tá? Mas, de novo, visão positiva para os analistas, tá? Então, se você tem Gerdau, fique feliz, tá? Pelo menos a perspectiva é muito boa. Deixa eu até ver aqui se temos mais algumas outras perguntas. Tem até uma zoeira do Jerome Powell aqui no chat, que ele falou que como eu não quis usar a peruca que ele está pedindo para eu usar para parecer a Denise nos últimos dois fechamentos, o pessoal me abandonou no dia de hoje. Tá vendo? Se eu tivesse usado a peruca, quem sabe a gente não teria mais gente aqui comigo, tá? Bom, deixa eu ver só mais se tem outra pergunta. Desculpa, gente, estou lendo aqui, porque como eu estou sozinho, estou tendo que ver agora aqui. Mas, basicamente, o que eu acho que eu... Vai, como não tem nenhuma outra pergunta, o que eu quero trazer um pouco de pensamento, vai, nesse final aqui, até para a gente colocar como... Vai, como se fosse um takeaway, assim, uma moral do que a gente tem visto, pelo menos nos últimos dias da Bolsa de Valores, tá? Tem um livro muito interessante do Howard Marks, que é um dos grandes financistas e investidores da atualidade, se a gente puder colocar dessa maneira. E o livro em português chama O Mais Importante para o Investidor. Tem uma parte desse livro, e eu recomendo muito que vocês leiam, eu gosto de ler esses livros, tá? Na verdade, eu nem leio, eu escuto audiolivros, mas é a mesma coisa, né? Porque o conteúdo acaba sendo o mesmo. Ele fala numa parte desse livro a diferença entre o que ele chama de pensamento de primeiro nível e pensamento de segundo nível. Qual que é essa diferença, tá? O pensamento de primeiro nível, como ele pontua no livro, é como se fosse um pensamento simplista, assim, muito fácil de você chegar na sua conclusão. Então, por exemplo, o resultado da empresa foi ruim, ela não vale mais a pena comprar. Isso é um pensamento simplista, de primeiro nível. Qual que seria a comparação para um pensamento de segundo nível, segundo Howard Marks? É você olhar o resultado da empresa e falar, opa, de fato, o resultado foi ruim mesmo, a empresa perdeu margem, às vezes perdeu market share, às vezes tem uma queda brusca de receita, geração de caixa foi bastante afetada, mas você faz uma análise a partir daquilo e começa a pensar se aquele resultado de curto prazo vai se perdurar para sempre. Ou se naquele momento o resultado ruim pode ser uma oportunidade para você se posicionar numa boa empresa que sofreu agora. Que é normal, boas empresas sofrem ao longo do tempo, isso sempre vai acontecer. Crises acontecem, problemas macroeconômicos acontecem, é normal, não tem segredo nenhum nisso. Agora, para um investidor que pensa bem, você acaba aproveitando esses bons momentos para comprar. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque vocês lembram na época da pandemia, logo quando começou, que a bolsa começou a cair, circuit breaker atrás de circuit breaker, todo mundo se desesperando, várias ações caindo para caramba, ações de empresas sólidas, ações de empresas, inclusive, que durante a pandemia até trouxeram bons resultados, mas o pessoal se livrou, por quê? Porque se desesperou com a incerteza. Não estou falando que você precisa ignorar os fatos que acontecem no dia a dia, não é isso. Mas você precisa ter um pouco de racionalidade e você precisa conseguir colocar na sua cabeça o que o Howard Marks chama de pensamento de segundo nível, que é analisar aquela situação e falar, calma aí, gente, essa queda é fundamental ou é simplesmente uma manada, é simplesmente emocional? E o muito que se provou foi que os bons investidores que se posicionaram em bons papéis, coloco aqui, boas empresas, durante esse momento, hoje estão colhendo um ótimo resultado. Não só de valorização, mas também em termos de dividendo, quando você olha o yield on cost dessas posições. Coloco aqui, por exemplo, a minha própria opinião. nem a minha própria, o que foi feito com a minha própria carteira. Eu comprei Gerdau, GGBR4, a R$12 lá em 2020, quando caiu. Veja, hoje está 24, já chegou a bater 30. E olha o dividendo que foi distribuído ao longo desse tempo. Olha quanto você ganha a partir disso. Por quê? Porque você precisa ser racional. Então, de novo, cada um tem sua estratégia, eu sei muito disso, mas um erro até que eu cometi no começo, quando eu comecei a investir lá atrás, foi de ficar emocional e de seguir a manada. Parece risco comum isso que eu estou falando. Tipo, não venda na baixa e não compre na alta. Mas a maioria das pessoas acaba fazendo isso, né? Não é à toa que são poucos os grandes investidores que se destacam com boas rentabilidades e boas decisões. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Só para tentar mudar um pouquinho aqui também do assunto do fechamento, tá? Então, é isso. Bom, eu também, só para deixar claro aqui, tem algumas pessoas que já me conhecem bastante aqui no chat, o Bertos, por exemplo, e ele já sabe um pouquinho da minha estratégia, mas eu falo bastante dessa questão de dividendos e trago, pontuo mais essa questão de setores mais perenes, porque é uma minha estratégia pessoal e eu acabo fazendo isso também nos meus próprios vídeos, lá no meu próprio canal e no meu próprio Instagram. Então, fica também o convite, caso você queira conhecer, é só você pesquisar meu nome aqui no YouTube, você vai encontrar os meus próprios vídeos, beleza? E também, é isso aí, a Denise, se estivesse aqui, me lembraria, mas o Deilson fez o trabalho dela, que é me relembrar que esse final de semana, como todo final de semana, saiu tudo sobre ações. Meu próprio programa aqui no canal da Genial, tá? Trago vídeos direto ao ponto de análise de empresas para vocês, muito relacionado ao que o pessoal pede no chat. Esse final de semana, o que nós temos? Fala para nós. Bebê Seguridade, resultado, e não só isso, a projeção de dividendos também. Sanepar, falando também do ótimo resultado, inclusive acima da expectativa do nosso analista aqui, vale lembrar disso. E por último, a minha favorita, Banco do Brasil, tá? Gosto bastante, apesar do risco de ser estatal, tudo é uma questão de você comprar bons preços, tá? Trouxe para vocês também um pouquinho dessa visão lá no Tudo Sobre Ações, que vai sair no final de semana. Um no sábado, às 7 horas da noite, dois no domingo, um às 11h30, outro às 8h15, beleza? E também temos o programa da minha colega Juliana Andrade, no sábado de manhã, o que são debêntures Genial Responde. Para você que não sabe, Genial Responde, vídeos rápidos, pô, 2 minutinhos, 3 minutinhos, para te explicar conceitos que você precisa saber para investir bem. Então ela tem uma playlist lá gigantesca. O que mais? E conversa com o Zé Márcio, que agora passou para o sábado também. Que agora passou para o sábado, gente. O Zé convida economistas, né? Convida personalidades, podemos colocar dessa maneira. Troca uma ideia, faz um bate-papo ali, sempre muito bom para você que gosta de economia, para você que gosta de acompanhar economia. Pô, vão lá e acompanhe também o Conversa com o Zé Márcio, beleza? Bom, é isso aí, eu acho que é isso aí, gente. Muito obrigado. Ó, calma aí, estão falando de BRF aqui. Calma aí, deixa eu... Gente, para ser bem sincero, eu não acompanho BRF, mas eu vou achar para vocês aqui um pouquinho de informação. Calma aí, que eu já mostro para vocês. Calma aí que eu vou abrir aqui. E eu consigo encontrar para vocês o que mexeu um pouquinho. Calma aí. Vamos ver se eu acho algum relatório aqui na plataforma Genial Analisa. Porque, para ser bem sincero, se a gente tivesse aqui o Antônio, que é o nosso analista aqui, que vê aqui, né, BRF, ele estaria para responder. Deixa eu ver aqui para vocês se eu encontro alguma coisa. Opa, escrevi errado. Calma aí. Bom, a última atualização que eu tenho de BRF para mostrar para vocês aqui, até se o Boni quiser compartilhar minha tela, tivemos aqui o resultado no primeiro tri, o último relatório que eu tenho, recomendação permanece de manter. Vale lembrar, tá, que BRF está passando por um momento, e até por outras casas também, é uma das ações que mais tem um viés dos analistas ali de encontrar um resultado um pouco mais fraco. Não é à toa que aqui na própria Genial a gente tem uma recomendação ainda de manter muito próximo do preço-alvo. Mas, enfim, gente, não tem muito o que eu falar, tá? Eu acompanho muito pouco esse setor. Tem um analista aqui específico, né, que acaba olhando para isso. Mas não tem muita novidade para trazer, a não ser que vocês aqui no chat queiram pontuar alguma coisa, tá? De novo, eu estou num exército de uma pessoa só. Então, estou tentando ver o chat, tô tentando abrir a plataforma, então me desculpa por isso, pô, pelo amor de Deus. Ah, tem a venda dos precatórios. Então, não temos um relatório ainda, o que o Antônio está fazendo, muito possivelmente, é entender um pouco mais sobre isso e escrever um relatório. Talvez na segunda a gente tenha alguma coisa, tá, na plataforma Genial Analisa. Eu vou estar aqui na segunda, fazendo o papel aqui da cobertura de bolsa, de novo, e eu me preparo para isso, tá, eu vou dar uma perguntada para ele, ver se tem alguma notícia. Eu trago para vocês essa atualização. Vou ficar devendo no dia de hoje, mas segunda-feira eu trago uma atualização se tiver, beleza? Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. O Helder falou que eu não consigo acompanhar o chat. Tô tentando. Mas acho que é isso. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Fala aí, tem mais uma? Tem uma surpresa pro Jerome Powell aqui que o Deilson quer mostrar. Então roda para nós aí, vamos ver. Não, calma aí. Eu vou fazer como se fosse a Denise abrindo aqui o programa agora no final. Olá, diretamente dos estúdios de A Genial Investimentos em São Paulo. Meu nome é Denise Barbosa. Brincadeira, Denise. Por favor, não me demita. Mas é isso. Obrigado, gente, quem acompanhou. Desculpa a zoeira aqui no final. A Denise está de volta na segunda-feira. Ela tirou férias também. E vai estar tudo normal. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço para vocês. Valeu, falou.
Você sabe o que são CRIs? A gente respondeu essa pergunta no Genial Responde desta semana. Dura menos de 3 minutinhos, então eu espero você por lá.